Bom, meus queridos, Salmo de número 121. Salmo 121. Que diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, né? Que palavra maravilhosa, que texto maravilhoso. Bom, esse salmo, ele é um salmo de peregrinação, que provavelmente ele se dá na jornada rumo a Jerusalém para alguma festa que eles fossem celebrar. E nessa jornada rumo a Jerusalém, esses viajantes, esses peregrinos, eles poderiam correr muitos perigos, serem atacados por assaltantes que se escondiam em lugares bem oportunos para poder assaltar esse povo que estava caminhando nessa peregrinação para essa festa. Eles poderiam também sofrer algum acidente no caminho, porque acidentes acontecem. E como essa jornada, ela levava dias, dependendo do local que eles saíam e para onde eles estavam indo, levava dias essa jornada, seria necessário que esse cuidado ele fosse presente de dia, mas também de noite. Porém, fala muito da realidade dos fiéis, esse salmo, em todos os tempos, que quando confrontados com o desespero, sofre a tentação inútil de tentar resolver a situação com uma rota que é mais curta, que é a rota mais fácil. E assim, nós podemos aplicar aos nossos dias, onde nós somos peregrinos na jornada dessa vida até o encontro com Deus Todo-Poderoso. Então eu convido você a olhar esse salmo diante dessa ótica. Os salmos, eles são orações cantadas, algo que o salmista estava vivendo no presente momento. Não se sabe quem compôs esse salmo, porém, o teor desse salmo, ele expressa uma inquietação muito grande. Começando no versículo 1, com a palavra socorro, socorro. E é certo de que só quem corre um grande perigo, ou que está vivendo no momento o perigo, que precisa de socorro, quem está desesperado por conta de alguma situação. Quando nós precisamos de algo, de alguém, o que é comum é pedirmos favores, ajuda, mas quando nós pedimos socorro, logo nós remetemos isso para um momento de grande desespero, onde nos vemos totalmente fora do controle da situação, e recorremos a esse alguém como se estivéssemos expressando: por favor, salva a minha vida. Também pensando sobre o pedido de socorro, eu vejo essa situação tão desesperadora que eu não consigo imaginar um tom de voz calmo e tranquilo, mas sim um grito em um tom alto ou com o tom mais alto possível que alguém possa dar em determinado momento, onde pode ser que não passe de um sussurro, devido ao cansaço e até mesmo a limitação imposta. Mas socorro é sempre socorro. O versículo 3, ele fala sobre o cuidado de Deus em não permitir que os pés dos fiéis vacilem, mas vacilo mesmo é esperar o socorro dos montes ou de qualquer outro lugar que não seja esse do próprio Deus. Então nós vamos trabalhar hoje nessa perspectiva de montes, vacilo. Montes, vacilo. Me recordo dos seguidores de Baal, como descrito lá em 1 Reis, no capítulo 18, dos versículos 20 até os versículos de número 40. Episódio onde Elias os confronta e que aconteceu no Monte Carmelo, o que mostra que esses seguidores, eles buscavam lugares altos, nos montes muito elevados, para prestarem um culto ao Deus pagão. E como nós temos a mania de olhar muito para o quintal do vizinho, nós temos que nos atentar para não cairmos na tentação de achar que o monte é a razão do sucesso alheio. Não é porque deu certo em determinado momento da história que vamos atribuir ao monte o local. Ah, se não for no monte, não vai acontecer. E nós temos que tomar cuidado com isso. Em muitos casos, os pensamentos dos cristãos, eles nunca estão suficientemente fixos na palavra de Deus. E assim, mesmo em um primeiro impulso, vacilam e miram outros encantos. Especialmente quando os perigos nos inquietam ou somos assaltados por dolorosas tentações. Quando a ansiedade, ela toma e consome o nosso ser, então nós somos movidos equivocadamente a buscar o escape do jeito mais fácil, pautados pelo desespero, buscando alívio e remédio para as nossas calamidades. Até que a mente dos fiéis se voltam para Deus e atribuem o socorro ao único que pode verdadeiramente nos socorrer, o Deus Todo-Poderoso. E talvez você já passou por isso, de na hora do desespero, esgotar as possibilidades que poderiam solucionar o seu problema. E nada conseguindo, aí então, recorrem a Deus pedindo socorro. Muitos, no momento do desespero, se pegam buscando ajuda ou tentando solução em lugares que, em sã consciência, nunca iria, jamais iria. Porém, muitos não se voltam ao Senhor e à fé, ou voltam de boca, mas não de coração. Não creem no seu íntimo de que Deus verdadeiramente pode o socorrer. Outro modo onde os fiéis demonstram que recorrem ao monte e não ao Criador é quando usam os métodos aplicados nas Escrituras Sagradas, as maneiras e até mesmo os objetos, fazendo da exceção a regra, atribuindo crédito aos meios e não ao Deus Todo-Poderoso. Imagine, meus irmãos, se vira moda cuspir na terra, fazer uma laminha e passar no olho daquele que não enxerga. Já pensou se isso vira moda? Ou então pescarmos para retirarmos moedas de ouro lá de dentro da boca, de dentro do peixe, para assim pagarmos as nossas contas. Meus amados, o milagre, a provisão, o cuidado, ele vem de Deus. Não é o cuspe com barro ou o peixe de moedas de ouro que vai resolver o meu e o seu problema. Até porque haja peixe, hein? Para conseguir pagar todas as nossas contas, não é verdade? Porém, onde os fiéis demonstram com mais intensidade a sua esperança no monte é quando confiam no trabalho, no salário, na graduação, no plano de saúde, enfim, pautado nessas coisas uma estabilidade no amanhã, atribuindo a segurança a si mesmo, pelo esforço, pela dedicação, quando na verdade o nosso futuro está totalmente nas mãos do nosso Criador. É só Ele que pode nos dar segurança. Os dias que nós temos vivido, eles atestam isso. Toda a fortaleza da segurança, entenda bem esse segurança, ele desmoronou, essa segurança humana. E estamos totalmente na dependência de Deus, totalmente na dependência do nosso Senhor. Se não podemos sequer atribuir um dia a mais de vida para nós mesmos, então que garantia nós podemos expressar para o amanhã a partir das nossas próprias vontades? É insano isso. Não estamos pautados na verdade da nossa vida, porque o amanhã pertence a Deus. Mateus, capítulo 6, versículo de número 27, diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Meus queridos, trabalhem, honrem com suas obrigações, só assuma aquilo que é possível cumprir. Aquele que necessita de um tratamento, qualquer que seja, faça como deve ser feito. Aquele que necessita de medicações, tome-as com rigor, pois Deus ele pode usar qualquer que for o meio para um determinado fim. Porém, em tudo, confiem primeiramente em Deus. Em Deus. Se não for da vontade de Deus, você pode ter tudo ao seu favor. Uma indicação de peso para entrar em um serviço. Você pode ser o melhor profissional da sua área, ter o melhor plano de saúde, o melhor médico, o melhor tudo, e mesmo assim isso não valer de nada e não ter sucesso algum na jornada proposta. Enfim, todas as esperanças que nutrimos sem Deus são fúteis e ilusórias. Então, não adianta no desespero simplesmente olharmos para cima na esperança do socorro. Não é a direção que poderá trazer a salvação, não é o monte, esse só pode vir de Deus, aquele que criou os céus e a terra, como diz no versículo de número 2, ou seja, aquele que criou o monte. Ele é a nossa segurança e é dele que vem o nosso socorro. Portanto, o que temos que responder primeiramente para nós mesmos é: onde está a nossa confiança? Onde está a nossa esperança? A nossa fé? De onde você está esperando vir o socorro na sua vida, meu irmão? Então, o salmista ele responde primeiramente para si e também para outros crentes, a fim de encorajá-los a esperarem confiantemente no auxílio de Deus. Afirma que qualquer direção que voltasse os olhos, seria impossível achar salvação em qualquer outra fonte. E assim, ele enaltece em termos sublimes o cuidado paternal de Deus em defender os seus fiéis. Porém, o salmista ele traz no conteúdo desse salmo outra palavrinha e repete ela algumas vezes, palavra que faz toda a diferença na sua fé e na sua oração. O verbo guardar e o substantivo guarda, eles são usados nesse salmo por 6 vezes. Deus nos guarda. Uma das definições do verbo guardar no dicionário é acompanhar, vigiar com o fim de proteger. E essa é a melhor definição para atribuir a esse salmo no que diz respeito à relação de Deus para com os seus servos. E parafraseando os versículos a seguir, vamos observar como se dá esse desfecho desse verbo guardar e do substantivo guarda. Deus nos guarda para que não caiamos. Versículo 3. Nós dormimos. O guarda de Israel nunca dorme. Versículo de número 4. Bom, havia entre os pagãos uma noção de que seus deuses, às vezes, eles dormiam e que eles não tinham plena consciência das falhas dos seus adoradores. Foi isso que Elias, lá no Monte Carmelo, como mencionei no início da mensagem, ele falou aos adoradores de Baal, confrontando-os e zombando deles. 1 Reis 18, versículo 27, ele diz assim: clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará, mencionando isso ao Deus daquele povo, a Baal. Porém, o nosso Deus, Ele não dorme nunca. Continuando, versículo 5, o Senhor nos guarda na proporção da nossa sombra que nos acompanha. Versículo 7, o Senhor nos guardará de todo o mal. Versículo 7 ainda, o Senhor guardará a nossa alma. Versículo 8, o Senhor guardará nossa saída e nossa entrada desde agora e para sempre. Ou seja, meus queridos, aqueles que confiam inteiramente no Senhor, nada do que os aconteça estará longe dos olhos desse Deus de amor. O Senhor estará sempre presente, em todo o tempo, e nada será surpresa aos olhos de Deus, pois Deus sabe de todas as coisas. No caminho da peregrinação de Israel, Deus ele esteve sempre a par do que estava acontecendo, ora aprovando, ora reprovando, mas sempre presente. Mesmo nos cativeiros que o povo de Deus vivenciou, como relata as Escrituras Sagradas, Deus sempre esteve presente, ensinando, disciplinando, sofrendo com o seu povo, guardando para que o caminho da peregrinação atravessasse milênio, séculos, até chegar aos nossos dias. E o caminho da peregrinação, ele continua acontecendo. Ele é um encontro com o santo, o encontro com o Senhor, e na peregrinação com esse fim, Deus não medirá esforços para te guardar. E mesmo nos dias difíceis, Ele está e estará sempre presente. Mas, para receber o guardar de Deus, o cuidado de Deus, você precisa se lançar em seus braços de amor e crer que Ele por si só, na sua vida, é o suficiente. Na jornada de peregrinação do salmista e daqueles que o acompanhavam, eles tinham que trilhar o caminho para Jerusalém, mesmo com todos os riscos existentes, mas só eles mesmos poderiam fazer a caminhada. Não tem como ir um celebrar a festa no lugar do outro. Se quisessem participar dessa celebração, adorando, cultuando a Deus, eles tinham que correr esse risco da peregrinação. E nós, em nossa peregrinação no mundo contemporâneo, não seremos poupados também dos riscos eminentes. Não seremos poupados do medo, dos riscos, das ameaças, dos sofrimentos, das angústias, das dificuldades. A semelhança é que podemos também gozar do cuidado onipotente do nosso Deus. Mas para isso, precisamos crer, confiar e nos lançar na verdade de que Deus por si só basta. Em muitos momentos, não colocar a nossa mão ou dar o nosso jeitinho, o que acaba muitas vezes estragando e complicando tudo, mas esperar nele que nos guarda e que nos sustenta. Obedecer às instruções e às recomendações que ele traz ao nosso coração, pautados pela palavra de Deus. O que também não quer dizer que nada de ruim pode acontecer conosco. Mas o que me conforta e que deve te confortar também é que Deus está no controle da peregrinação. E que esta tem também o seu fim nele. É para os braços de amor dele que nós estamos caminhando, que nós estamos peregrinando. Então, mesmo quando acontecer algo que pode parecer ruim aos nossos olhos, pode ter certeza de que não foi descuido de Deus, ou que ele deu uma cochilada, mas que Deus tem propósito nisso. O Senhor tem propósito nisso. Aquilo que pode parecer mal aos nossos próprios olhos, que pode até trazer sofrimento, aos olhos de Deus, que enxerga além dessa tempestade, que enxerga o final dessa história, mas que também enxerga a cada um, durante essa peregrinação, do início ao fim, não terá isto a razão de nos destruir, mas de nos levar para mais perto dele, do seu amor, da sua dependência, do seu cuidado onipotente. A expressão todo mal, da qual o Senhor nos guarda, como descreve o versículo 7, refere-se a qualquer coisa que poderia nos prejudicar. Porém, em sua graça, Deus ele transforma em bem as coisas que consideramos muitas vezes más. E se ainda não conseguimos enxergar assim, é porque ainda não chegou o fim. Pois chegando ao fim, é assim que nós enxergaremos. Gênesis, capítulo 50, versículo de número 20, diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Isso aqui é uma fala de José, diante de todo o mal que foi planejado para ele, para tirar a vida dele. E isso tornou em um bem muito grande, que poupou a sua própria família, mas poupou a muitos de Israel, poupou a muitos daqueles que se beneficiaram do cuidado de Deus, do propósito que Deus tinha nessa situação onde José estava acometido. E o clássico texto também que nós vamos ler nesse momento, de Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, meus amados, não devemos temer a vida nem a morte, o dia de hoje nem o de amanhã, o tempo nem a eternidade, pois nós estamos sob os cuidados amorosos do nosso Abba, do Papai. Então, meu amado irmão, se a dificuldade bate à sua porta, se o perigo te ronda, e se precisa de socorro hoje, se você está precisando de socorro hoje, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe, muito menos para os montes, para o alto, no sentido de vacilo, mas suplique ao Deus que te sustenta e que te guarda, e confie no cuidado dele, que isso é o suficiente. Ele verdadeiramente nos protege, e longe dele, nós não estaremos protegidos nunca. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e responda a Deus em oração.